ברוך פשע פורט. פרק ז' משנה ג' מסכת בבא קמא. Para entender esa Mishnah, vamos a explicar un poco el concepto Edim Zomemim. Con ese concepto Edim Zomemim, testimonias Zomemim, la traducción sería falsas, pero no es falsa. Tiene una halajá específica. Por ejemplo, tiene varios dimedes. Si usted tiene dos pares de Edim que se contradicen, entonces eso, yo no tengo ningún falso, porque uno sé. Entonces fica empate técnico. Ahora, existe a posibilidad también que vengan dos de Edim y falsifiquen los primeros, que ellos no son propios para Edim, porque ellos son gazlanim, son ladrones, o juegan con aposta, o ellos emprestan con juros, o una serie de lista de cosas que invalida ser testimonio. Nuevo caso aquí. Edim Zomemim es un caso específico. Llegan dos, atestan determinada cosa. No importa que les atestan, si es una cuestión financiera o inclusive pena de muerte. Que fulano fez Gerul Shabbat, está Hayav Mita. Muy bien, ellos pasaron por todas las investigaciones y parecen que son Kesherim. Llegan otros dos de Dim, otros dos, y dicen, ¿cómo vocês atestan que vocês vieron fulano, o vieron un empréstimo, o vieron ciclano, haciendo Gerul Shabbat y todo más? Si vocês estaban conosco, o sea, atestan en San Pablo, estaban conosco en Río de Janeiro aquel día. Entonces, en principio parece ser que você tem una contradicción aquí. Mas no es una contradicción. A Torá aquí abre una exceção y dice que los segundos tienen credibilidad encima de los primeros. Em mano a ítem. Eso se llama em mano, vocês estaban conosco. Los segundos son acreditados y la punición de esas testimonias mentirosas de este jeito, que fueron pegas fragantes de este jeito, que ellos no estaban lá, en mano a ítem, Kasher Zamab Lazot de Ahiv, Kenyaselo, dice atrás. Conforme ellos querían hacer, ellos nos hacemos para ellos. ¿Qué ellos querían hacer? Que pagase, que debía 100, paga 100. Que él recibiese chicotadas, ellos querían, ellos reciben chicotadas. Que él morrese, ellos morren. Todos querían hacer, hacen. Tengo una serie de reglas para esto, ten detalles, no es asunto aquí, el asunto no es aquí. Pero Edim Zomemim, ese es el concepto, Edim Zomemim. Que los segundos dicen, ustedes como atestan determinada cosa, estaban conosco en aquel día, en aquel lugar. Por eso que una de las siete. Tem sete perguntas que se fazem, que se eles não sabem, é falso. Todo atestado por parte de Edim tem que ser propício a ser zomemado. Quer dizer, ele tem que dizer a data, o lugar. O lugar, a data. Hora não tem. Mas tem que falar o lugar, a data, que mês. A data significa dia da semana, data do mês. ¿Y qué mes estamos? ¿Qué año? Son todas cosas que Osrim tiene obligadamente a hablar para después de crear, para que para él, si usted deja abierto la posibilidad de hacer su memim. Y eso como si fuese que da aperto para la credibilidad de ellos. Testimonias que no pueden ser zomemim, que no podemos convertir a zomemim, no son acreditadas, ¿cierto? Entonces, solo testimonias que pueden ser zomemim, ahí, entonces, ¿qué acontece? Entonces, tiene ese kasher, zamam, lazo, dahiv, que ni hacerlo. Es una pequeña introducción para entender a Mishnah. No es el asunto aquí Edim Zomemim, mas a Mishnah trae esto aquí. Entonces nos vemos así. A gente estudó, vamos a comenzar ahora Perek Zayin Mishnah Gimel. A gente estudó que un ladrón que robó un animal y después de él fez chita o vendeu él, paga 4 o 5 veces a más, no só paga el dobro, mas na verdade pueden ser dos pares de testimonias. Un par de testimonias que atesta que él robó, y otro par de testimonias que en un día siguiente él vendió o que él fez chita este animal. Puede ser, dos pares de testimonias. Entonces dice así: ganav al pi shenayim, dice Mishnah. Betabach umachar al piem. Dice: él robó y fez a chita o vendió, pero las mismas testimonias que están gastando todo el fato. Eles vinham ele roubando e vinham ele levou, fez escrita, ou vinham ele levando e vendendo, vinham tudo. Tudo bem. Nintzeu Zomemim. E essas testemunhas foram encontradas Zomemim, ou seja, viram outros dois, disseram como vocês viram ele roubando, fazendo escrita a determinado dia, vocês estavam conosco lá em Campo Jordão. Aí essas testemunhas me chamam a cor. Que eles queriam fazer pagar? 4 ou 5, depende do tamanho da mão, eles vão pagar 4 ou 5 para ele, para a vítima da mentira, né? Certo? Para quem vai pagar? Vão pagar para o cara envolvido, que eles queriam que pagasse, né? Me chamam a cor. Agora, ganava al pishnaim, betabajo mahar al pishnaim maherim. Quer dizer, Reuven e Shimon viram ele roubando. E Levi e Eudá viram ele fazendo shkita, ou viram ele vendendo. E Elu vaelu nimtzeu zomemim. E ambos os pares de Edim ficaram zomemim. Quer dizer, tanto Reuven e Shimon como Levi e Eudá, viram outros dois para cada um. Para cada par vira outro par, ou mesmo par, os dois, não importa, certo? Então, aí, a Rishonim, os primeiros que foram Zomemim, que só atestaram pelo roubo, Meshalmim Tashlume Kefel, vão pagar somente o que eles queriam fazer que o outro pagasse, que era Kefel, o dobro. E a Haronim, e os segundos que foram Zomemim, Meshalmim Tashlume Shrosha, eles vão pagar 3 ou 4. 4 e 5 inclui sempre o dobro. Quando nós falamos 4 e 5, então, os primeiros queriam que pagasse que roubou, então pagaram o dobro, então eles pagam o dobro, e os outros pagam 3 vezes, ou 4, dependendo do ânimo. Tá certo? Essa é a segunda possibilidade. Terceira possibilidade. Nimtzeu, quando tem dois pares de Edim, outra vez, Reuven e Shimon viram que ele roubou, e Levi e Judá estão testando que ele fez shchita, por exemplo, Nimtzeu acharonim zomemim, os últimos apenas foram encontrados do Memim, não os primeiros. Os primeiros estão kasher. Então, o Mesharem Tashlume Kefel, o ladrão vai pagar o Kefel, Vehem e Azedim, que queriam fazê-lo pagar também, o 3 e 4 a mais, Mesharem Tashlume Shrosha. Está claro até aqui? É tu. Echad mina acharonim zomem. Agora. Para aplicar a regra, é um detalhe que não falei, para aplicar a regra de Zomemim, a punição de Edim Zomemim, para aplicar a punição, que os Edim pagam, ou fazemos com eles o que eles queriam fazer, é quando ambos são pegos Zomemim. Mas se um deles é pego Zomem, é singular de Zomemim, se um deles é pego Zomem, então ele não paga. Cai, já não tem mais dois Edim, não tem mais, quer dizer, cai o atestado deles, é pasul, o que eles disseram, mas não paga. Para pagar tem que ser aprender psukim, que os dois foram zomemim. Aí aplico a regra que o que ele queria fazer, fazemos para eles. Então, echad min acharonim zomem, se um do segundo par ficou zomem, batla educhnia, então ficamos só com o primeiro atestado, as primeiras testemunhas que atestaram que ele paga kefet, então vai pagar kefet e ninguém paga mais nada. Echad min arishonim zomem, um dos primeiros ficou zomem. Então o que acontece? Se um dos primeiros ficou zomem, então agora não teve roubo, não tenho atestado de roubo. Automaticamente anulou a sequência do atestado, anulou, mas ninguém paga nada. Batla kola edut, aí todo. Sim, porque se o animal não é roubado, então o que atestaram os outros dois, que ele fez chitá, e pode ser que seja um animal dele. Então, shimen genevá, ente bichá ven mechirá. Se não tem roubo, então não tem a continuação da novela.
São sempre impares os
edim? Mínimo dois, pode ser 3.
Tá.
Pode ser 5, que vai atestar a mesma coisa, sim. Mas sempre mínimo 2. Um só, agora vamos ver a lajá de um só. Uma testemunha só não obriga a pagar. Não obriga a pagar, e claro que não obriga a pena de morte, não obriga a nada. Uma testemunha só, é só, não é o caso aqui, não é o nosso assunto, só obriga, em questões financeiras, só obriga o outro a jurar. Por exemplo, tem uma testemunha diz que Reuven está devendo para Shimon 100. E Shimon diz, Reuven diz, eu não devo nada. E tem só uma testemunha, então Reuven só vai jurar. Jurar, vina Torah, jura. Una testimonia obliga a juramento, ma non obliga a pagare. Continuando. Ganav, agora, otra regra que noi già falamos di questo quando cominciamo a studiare questo assunto, che avrà otra regra, modè biknas patur. La persona che confessa un pagamento di multa, tutto pagamento che ha mai do che gli fez è multa. Kefel è multa, 4 e 5 è multa. Modè biknas patur, esiste un concetto così, certo? Questo si apprende altro. Ganav al pishnaim, dice la Mishnah Dalet agora, per esempio la Mishnah Dalet, ganav al pishnaim, betavach umachar al pi edechat, e li robò, ten due testimonias che li robò, due testimonias che li robò, e temos una testimonia so, che li fez chita o vendeu. O, otra situazione, encima agora, al pi atzmo, Eli confessò che fece shchita e robò. Eli confessò. Meshalem tashume kefel. In questo caso solo vai pagare kefel, il doppio. Perché solo abbiamo due testimonianze sopra un robo, sopra l'altra parte di te esento, perché o Eli confessò o perché appena c'è una testimonianza. Veno meshalem tashume arba ve chamisha. Certo? Agora Agmara va a citar alcune situazioni che lui non paga, non paga nada. Perdón, certo. No paga, perdón, no paga nada. No paga aparte de 4 y 5. No paga aparte de 4 y 5. ¿Por qué? Vamos a ver. Ganá vetabach ve Shabbat. Robó, ten testimonias todo, que le robó y fez chita en Shabbat. En Shabbat. Hayav mitá. Entonces, sobre un robo, él está Hayav. Porque el robo tiene que pagar. Porque no fue con Hilul Shabbat junto. Robo no. Mas el Shechitá, que es Hilul Shabbat, entonces aplico pena de morte para él y está exento de pagar 3 y 4. Otro ejemplo. Ganav et Tabach Nawazra. Él robó un animal y fez Shechitá, ofreció eso para un ídolo. Idolatría. También es Hayav mitá. Entonces, también no paga 4 y 5, solo paga un dobro. Otra situación, ganav mishel aviv umet aviv veachar kach tavach umachar. Robó do pai, morre o pai, después ele vendeu, o fez shchita. Que cuando ele vendeu e fez shchita, ele já era herdeiro. Então não vai pagar sobre a shchita ou a venda. Só vai pagar, são todas situações que só paga a primeira parte. Certo? A mesma coisa, ganav veigdish veachar kach tavach umachar. Robó. Doo isto para o Bet HaMikdash, então quando doa, automaticamente já não é mais de uma pessoa física e está isento. Meshalem, em todos esses casos, Meshalem só Tashlumei Kefel e eno Meshalem Tashlumei Arba V'Chamisha. Certo? Agora, Rabbi Shimon Omer, agora nós temos, de acordo com a explicação da Gemara nessa parte da Mishnah, se traz o Bar Tenura, a continuação da Mishnah é outro exemplo.
Sim. Pessoa roube e oferece isso para o Beit HaMikdash.
Sim, é uma contradição, mas a Kedushá pega. A Kedushá pega. E fez uma mitzvah através de uma averá. Certo? Uma mitzvah através de uma averá. Mas se ele doa isso para o Beit HaMikdash, a Kedushá pega. Então já não pertence mais à pessoa física, pertence ao Kodesh. Nós não estamos agora discutindo que se está contabilizada a mitzvah para ele ou não. Não vamos nesse caso. Nós vamos agora no fato.
Tem que pagar,
certo, claro que tem que pagar. Mas tem que pagar só o dobro. Só o dobro. 3 e 4 não vai ter que pagar. Agora, a continuação da Mishnah está falando de outro assunto. Quem rouba uma pessoa separou um animal para Corban. Separou um animal para corban. Muito bom. Chegou um ladrão, roubou justo esse animal. Esse animal já pertence ao Kodesh. E a Torá disse, já vimos que a Torá disse, Vegunav mi betaish. Quando um rouba do outro. De outra pessoa. Não do Ekdesh. Do Ekdesh não tem alahot de roubo. Sim, existe o conceito de roubo, mas não tem as alahot de kefel e tudo isso, certo? proibido roubar do Eden. Existe a proibição. Mas não tem Zalachot, é outra Zalachot. Não é isso. Então o que acontece? Chachamim dizem já que pertence ao Ekdesh. Então, o que acontece? Você roubou, roubou do Kodesh. Roubou do Kodesh, não tem a Zalachot de Kefer e nem de 4 e 5.
Não?
Não. Tem a Zalachot. Não, não falei que não paga nada. Ele paga. Mas não tem a Zalachot de Kefer e 4 e 5. A Zalachot de Kefer e 4 e 5 foram específicas quando a pessoa rouba outra pessoa física. Não pessoa jurídica. Quer dizer, não pessoa de. Não é Kodesh. Certo? Pessoa jurídica aqui em Kavaná é Kodesh. Não pessoa. Agora, sobre isso, Rabbi Shimon discute e diz, depende de que tipo de korban o cara tinha doado. Rabbi Shimon Omer, cada shim shechaya be'achriyuta mesharem tashumai arba v'chamisha. Depende como doou o korban. Existem duas formas de doar o korban. Shein chaya be'achriyuta patur, diz assim. Existem duas formas de doar o Corban. A pessoa doa o Corban e pode dizer, ele chega a dizer, eu prometo trazer uma aula. Um Corban aula. Então ele separa o animal, vamos supor que morreu o animal no meio. Nesse meio tempo, até levar o Betamigdash, morreu. Por qualquer razão morreu. Como a obrigação vai sobre a pessoa, ele tem que repor isso. Você prometeu trazer um corban, lá tem que trazer um corban. Porém, se a pessoa pega um animal e diz, este que seja corban lá, este, e morre, ele não é responsável de pagar. Morreu. E separou este animal, olha. Este animal, olha, morreu. Um se chama Neder e outro se chama Nedavá. Essa definição. Quando vai sobre a pessoa, se chama Neder. Sobre a, bom, agora sim. Diz Rabbi Shimon assim, se ele tem que repor, se o ladrão roubou justo esse corban, diz Rabbi Shimon, depende. De acordo com Jamim, qualquer corban que roubou não está isento de que. Animal que era para corban roubou não está isento de pagar que feriado a Jamisha. Mas, de acordo com Rabbi Shimon, depende. Se ele vai ter que tirar dinheiro do seu bolso e repor, então você fez um prejuízo para ele, tem que pagar 4 e 5. Se você não tem, se o cara não tem que repor, a vítima não tem que repor, porque da forma que doou não tem que repor, então nesse caso está isento de pagar 4 e 5. Ficou claro?
A discussão é só dos 4 e 5, porque do dobro ele tem que pagar de qualquer jeito.
Não.
Nada?
De frio rabanar, não. Dobro não tem que pagar. Pode ser que vai ter que pagar, retribuir para o Kodesh o valor dele, mas não tem kefer. Para roubo de Kodesh não tem kefer. Não tem kefer. Não tem nem kefer, nem 4 e 5.
Mas não é uma pessoa que vai pegar e levar ao Kodesh, quer dizer, tem uma pessoa atrás.
Sim, tudo bem. Então, é isso que vem Rabbi Shimon e diz. Já que o cara tem que pôr de novo, tem que pagar, então tem uma pessoa atrás. O Jamin diz, não, era Corban, estava separado como Corban, então tem efeito de Kodesh, e tem efeito de Kodesh, não se aplica a Zalachot. Muito bom.